É maravilhoso eles terem o vilão Flávio Bolsonaro, para eles poderem bater contra ele. E pro Flávio é muito bom ter, ter a imagem de perseguido pelo sistema, né? Então, nossa, a base do governo tá me perseguindo. Então, pros dois, é muito vantajoso um atacar o outro e manter aí essa rivalidade.
Mas o vídeo é muito bom, inclusive o conterrâneo...
Muito bom, é muito forte.
Nem do ponto de vista técnico no futebol, aquela matada do Janones...
Até eu faço mais embaixadinha que o cara.
A política do pão e circo atualizada.
Matheus,
só fala com o Matheus.
O Janones está com esse futebol aí, tem vaga no seu Atlético?
Não, o Atlético
tem vaga no seu Cruzeiro.
O Atlético tem futebol pro Atlético.
Mas olha só, você sabe que isso aí é made in Minas Gerais, né? E ó, corram na internet, procurem vídeos antigos, fotos antigas do senador Cleitinho, conservador, ultradireita, com esse aí, com o Janones, tá? Eles eram muito amiguinhos. E tem vídeo recente do Cleitinho fazendo esse mesmo tipo de palhaçada, como se estivesse aquecendo antes do jogo. Isso é tecnologia de lá, Fernando, mas me coloca fora dessa.
É o pão e circo atualizado, né? Pra quem acompanha o Brasil, a gente nunca perde entretenimento. Porque pra mim isso aí é uma vergonha. A gente não falava agora sobre pauta e proposta? Qual que é a proposta de vocês? Vocês são políticos, estão trabalhando com o dinheiro nosso. Então, ao invés de fazer videozinho com trend da internet, meu amigo, vai trabalhar.
É o que a gente falou aqui. Num ano eleitoral, quer dizer, quando chega o ano eleitoral, acabou o mandato de deputado, de senador. Porque o que eles vão fazer? Vão fazer sua campanha, né? Vão fazer sua campanha.
Fala aí, Henrique, você acha que eles deveriam estar trabalhando ou fazendo videozinho pra internet?
Trabalhando e fazer o vídeo, querendo ou não, é uma questão de necessidade. Esse vídeo, inclusive, falei que ficou muito bom, porque no universo de redes, o importante é que você faça o vídeo que viralize. Você é membro do MBL lá do Missão, vocês que criaram a figura do Rios da Silva, né? Do TikTok da Silva. Eu não entendo, vocês deveriam estar gostado desse vídeo.
Eu vou te falar uma coisa.
Teve um potencial viral grande, entregou, mostrou, passou a mensagem.
Eu vou te falar uma coisa.
O Ancelotti pode convocar o Janones aí pra jogar numa ponta.
O show é importante. O show nas redes sociais não deixa de ser importante, desde que ele venha com um trabalho técnico entregue. Junto. O show, ele serve para dar holofote para aquilo que você entrega. O show pelo show, sem trabalho de verdade, no fim do dia não entrega.
Pois é, faça o show e caminhe vários quilômetros como o Nicolas fez. Aí
a gente já fez isso, tá? Na época do impeachment da Dilma, de São Paulo até Brasília. Não foi 200 quilômetros igual o Nicolas, não. Saí mancando, fachando perna com faixinha, não.
Quantas horas são? Peraí, quantas horas são, Glauco Show? São 10h15? A Ana já jantou, às 10h15, jantou.
Jantou cedo hoje,
a Ana. Hoje acabou, né?
Deixa eu dar sobremesa. O videozinho do Lula se fazendo exercício, se exercitando, fazendo ginástica, mostrando os músculos viçosos, é legal?
É legal, tá? Inclusive mostra que a gente tá com uma figura que tem 80 anos aí, tá bem preparado, né? Como o próprio Lula disse, tá com a energia de 30.
Mas que tá quase pulando 20, fora da eleição.
Então, fisiculturista pode ir pra presidência, é isso?
Se tiver competência pra isso, pode.
E tá quase pulando fora da eleição.
Olha, é o seguinte, o fato é que pra apaziguar tudo isso, como a gente disse, né? O Flávio tá precisando de... Me ajuda, Batman, me ajuda. Porque alguém tem que apaziguar tudo isso. E é quase assim, né? Com relação à briga de pais... Briga de irmãos, né? Os pais vão intervir, aí precisa apartar uma briga, aí a mãe até obriga a dar um abraço, ficar ali juntinho, né? É mais ou menos isso que está acontecendo, né? Na política, o Partido Liberal quer colocar uma pausa na briga entre Eduardo Bolsonaro e Nicolas Ferreira. Quem sabe eles podem fazer um vídeo como esse, mais amiguinhos, né? Valdemar Costa Neto tem um encontro marcado com... O Eduardo, será que tem mesmo? Ele foi para os Estados Unidos. Vamos saber o que acontece em Brasília. Vamos para lá? Marco Viana tem todas as informações. Bem-vindo ao Morning Show. Conte tudo para a gente. Será que agora essa briga fica resolvida?
Vamos lá, Fernando. Essa treta aí ganha mais um episódio, né? A gente tem acompanhado tudo isso desde o início. Eu imagino que você já tenha passado por uma situação similar a essa do pai ou da mãe ter que unir irmão. Eu já passei por isso e é mais ou menos isso que está acontecendo. Olha, antes de falar dessa viagem do Valdemar Costa Neto aos Estados Unidos, vale relembrar como essa história começou, porque tem cara de treta recente, mas já vem se arrastando há alguns dias. Tudo começou no dia 2 de abril, quando Eduardo Bolsonaro criticou um perfil aliado, o News Liberdade, depois de uma fala envolvendo o senador Flávio Bolsonaro. No mesmo bendito dia, Nicolas me resolve ir lá e compartilhar um conteúdo desse mesmo perfil, mas foi com uma crítica ao governo e com elogios ao Jair Bolsonaro, mas parece que essa parte foi ignorada por Eduardo Bolsonaro. O resultado, ruído criado. No dia seguinte, dia 3 de abril, Eduardo dá aquela indireta com sabor de direta, nada discreto, com a seguinte mensagem, a seguinte postagem. Adivinhem quem compartilhou. E aí, no dia 4, a situação escala mais uma vez, tem gente que sai em defesa, mas Nicolas responde com o famoso KKK. E Eduardo classifica a risada como risinho de deboche. Pronto. Aí a discussão, que era pontual, virou um problema público. Nicolas tentou uma abordagem de pacificação. Posteriormente, Eduardo Bolsonaro posta um vídeo com aquele gancho Eduardo versus Nicolas Ferreira, mas na verdade o assunto era para dar gancho em uma outra situação, que é o eleitorado brasileiro no exterior. Ufa! Aí que nesse contexto entra a viagem de Valdemar, oficialmente a reunião com Eduardo Bolsonaro tem uma pauta ampla, vale ressaltar isso, viu, Fernando? Tem pauta como articulação de partido, temas que passam pelo Senado, alinhamento de discurso, definição estratégica, discussões sobre o posicionamento do partido em temas que passam pelo Senado, mas claro, o assunto da treta com certeza é inevitável. Esse atrito entre Eduardo e Nicolas acaba entrando também no radar e pauta nessa mesa. Existe sim uma preocupação dentro do partido, não só para tentar resolver esse episódio específico, mas principalmente que novos conflitos desse tipo voltem a acontecer. Essa é uma grande preocupação, porque esse tipo de exposição pública acaba gerando esse desgaste dentro da direita. E agora, Fernando, com a experiência e a bagagem que tem Valdemar para chegar nessa história com um papel bem claro de tentar colocar ordem na casa, porque no fim das contas muda o endereço, muda o cargo, mas a cena continua a mesma. Alguém mais velho precisando chegar para separar a briga e garantir que depois de um KKKK, um KKKK não se transforme em um... Qual é aquele sinalzinho que você toca aí quando a treta tá firmada aí na roda? O din-din-din. O KKK acabou virando o din-din-din, que encerra aí. Exatamente isso. Esse é o objetivo. Transformar, não, que esses KKKs não se transformem mais uma vez nesse sino de encerramento de mais um round que a gente acompanha por aqui, meu amigo.
Boa, Marco. Boa. Vamos acompanhar. O KKK é de quiprocó. Que sururu, que confusão, né? Muito obrigado, bom trabalho para você aí em Brasília. Tendo outras informações, chama a gente aqui, beleza? Valeu. Gente, faltou aí um elemento importante também. Eu tenho certeza que o Valdemar vai falar alguma posição política da madrasta. Porque quando a madrasta se manifesta também, ela tem se posicionado mais a favor do Nicolas do que a favor do enteado. Se ela não apaziguar, eu acho difícil o negócio esfriar.
O fato é que, acho que foi muito bem trazido aqui, alguém mais experiente está botando panos quentes na situação. Acho que ela fez bem de não se envolver, né? Ela não se manifestou, ela ficou assim agora mais low profile
depois, na situação. Depois de ter se manifestado. Depois de ter se manifestado.
Falo, mas no calor agora ela está reservada, está quietinha. Eu acho que ela está com uma postura realmente assertiva. O fato é, isso aqui está mais uma implicância de irmão. Talvez o Eduardo um pouco enciumado, porque ele não foi escolhido pelo pai para ser o candidato, e junto com toda essa confusão que ele está vivendo lá nos Estados Unidos. Então, eu acho que o Valdemar provavelmente vai botar pano quente nisso. Eu acho que a Michelle vai continuar, assim, discreta na situação, e daqui a pouco acho que o Flávio vai ter um campo bem mais limpo para poder fazer campanha.
Eu queria ouvir vocês colocando uma outra questão, porque está em jogo aí também a herança bolsonarista e a preservação desse legado, que mostra sinais de fragilidade, que são importantes sinais.
Era exatamente isso que eu ia falar, Fernando. Não é segredo para ninguém que a madrasta nunca se deu bem com os filhos, né? Mas nesse sentido do Valdemar ir lá conversar com o Eduardo, o que eu vejo? Um desespero do Eduardo de ver que está perdendo ali uma parte do posto. E do outro lado, o Nicolas olhando e falando assim, olha, eu tenho o verdadeiro engajamento bolsonarista hoje nas redes sociais. E eu não vou ficar aceitando ordens do filho do chefe, digamos assim. Então, vai o chefe maior, maior, que é o Valdemar da Costa Neto, que, querendo ou não, dono do partido, está acima de Bolsonaro, apesar de tentar parecer que não, para tentar colocar panos quentes, como o Matheus falou.
O que você acha? Bom, vou ouvir o Henrique, então.
O pessoal está brigando aí, realmente, para pegar essa herança bolsonarista, que está realmente muito frágil. Até porque o tempo vai passando, as pessoas vão vendo as verdades que vão surgindo e o movimento vai perdendo força de forma
natural. Mas quais verdades estão surgindo?
O Bolsonaro está preso, acho que isso...
Não, mas isso surgiu agora? Você não sabia? Não, opa.
Tá preso. Mas aí as pessoas vão se ligando que o interesse da família, na realidade, não é um projeto de país, é o interesse em manter o legado do sobrenome vivo. O Matheus citou aí que talvez tivesse uma ciumeira do Eduardo. Seria engraçado se o Eduardo fosse o candidato e ganhasse, nós teríamos talvez o primeiro presidente EAD da história do Brasil.
Ricardo, explica pro Henrique o que ele não está sabendo, que verdades estão aparecendo aí. Eu acho que ele não está atualizado. Você está assistindo aí o noticiário?
Eu acho que a grande verdade, ela se baseia em dois fatos semelhantes, mas separados. Um é a questão psicológica de ordem emocional do próprio Eduardo Bolsonaro, da rejeição em relação ao pai, né? O pai escolheu outro para sucedê-lo, isso dói bastante. Tem a questão muito bem lembrada aqui pela Nanda, a madrasta não se dá com a família, então esse é um componente a mais, mas o grande problema aqui, para além desse ciúme familiar, é o medo de perder a relevância. O Nicolas hoje é uma personagem política que extrapolou as fronteiras de Minas, é o grande nome para as próximas eleições, assim que ele tiver a idade legal para poder concorrer a cargos mais altos, ele verdadeiramente assumiu a liderança da direita, né, do conservadorismo, algo que a família Bolsonaro não conseguiu fazer ou não irá conseguir fazer, porque depende exclusivamente do nome Jair Bolsonaro, que, como o Henrique lembrou, está preso e muito provavelmente não vai ser mais um player nas próximas eleições.
Muito bem.
Graças a Deus.
Eu reforço aqui o que eu falei uns dias atrás. O Nicolas, ele tá formando o próprio exército dele, que a gente chama aí os novinhos do Valdemar da Costa Neto, formado por ex-MBLs, em grande parte, né?
A culpa de vocês,
que
então?
Olha, a culpa não é nossa. Eles que estão se traindo e indo pro outro lado.
Você acha que foi uma boa escola, eles saírem do MBL? Você acha que é uma boa escola?
Olha, quem aceita... Quem...
Não, só pra entender. Foi uma boa escola?
Retorno ao que falei. Maquiavel... 500 anos atrás, falou do exército dos mercenários. E o Nicolas está fazendo o seu próprio exército. Vai fundo, Nicolas. Vai dar super certo. São ótimos.
Mas é culpa de vocês ou não é, Ana? Isso
claro. Eu quero saber. Inclusive, Nicolas, que vem se aproximando muito do Partido Novo, né, que é um partido muito bem quisto, que reduziu por não ter usado fundo partidário. Mas a gente, o pessoal coloca como se o Nicolas fosse um Ctrl-C, Ctrl-V do Valdemar ou da família Bolsonaro. E não é, tanto não é, que volta e meia tem esses conflitos com o próprio Eduardo. Então a gente tem que tirar da mesma caixinha. Nicolas não é família Bolsonaro.
Está criando seu próprio exército.
Matheus, vamos lá. Ele não é Ctrl-C, Ctrl-V do Valdemar, e não é mesmo, mas nesse cabo de guerra ele está perdendo e perdendo feio, porque o Valdemar está conseguindo filiar todo mundo que ele quer no PL mineiro, e o Nicolas quase saiu do partido para ir justamente para o Novo.
E o Nicolas até nem falou quem ele vai apoiar em Minas Gerais, não é o Cleitinho por enquanto, ele ainda não se posicionou. A Ana está falando de exército sendo montado, na campanha política o exército se faz também com as alianças, né? Estou falando sobre isso porque ainda a corrida nem começou, a corrida eleitoral, mas já existe uma preocupação muito grande com essas alianças de segundo turno nos estados. Depois do PSD manter a sua atenção com o anúncio da candidatura à presidência, agora a expectativa é sobre o apoio do partido na disputa pelo governo de São Paulo. Ou seja, na verdade é o seguinte, queremos saber para que lado vai Kassab. E quem tem as informações é David Diogo, que está conosco aqui no Morning Show. Bom dia, meu amigo.
Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Pois é, muita água ainda vai passar por debaixo dessa ponte até as eleições. Mas olha... essa correnteza está vindo muito forte. O presidente do PSD, né, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, ele rechaçou a possibilidade de apoiar a pré-candidatura de Fernando Haddad do PT ao governo de São Paulo. E aí a pergunta que há, mas por que não vai apoiar Fernando Haddad, né? Sempre o PSD, inclusive, esteve no governo de Tarcísio de Freitas. É que Haddad confirmou, né, afirmou durante uma entrevista que ele teria trocado mensagens com Kassab. E aí Kassab disse que houve essa troca de mensagem, mas foi para falar de políticas públicas e ideias, mas não detalhou que políticas são essas e que ideias são essas, né, durante essa conversa. Kassab confirmou o apoio de seu partido a Tarcísio de Freitas do Republicanos ao governo de São Paulo, que tenta a reeleição. Vamos ouvir um trecho dessa entrevista de Kassab aos jornalistas que aconteceu durante um jantar aqui na capital paulista.
Vale registrar, não é? Entendi a sua pergunta, que o PSD está aqui muito firme na campanha de reeleição do Tarcísio. Isso é uma coisa muito clara, não é? Porque às vezes eu percebo alguma dúvida em relação a vocês. É o nosso campo da política em São Paulo. O Tarcísio tem sido um bom governador, merece o nosso apoio e terá o nosso apoio.
O chefe do PSD foi secretário de governo em instituições. Aliás, secretário de governo em relações institucionais, né, do estado de São Paulo. Ele se afastou no fim de março para se dedicar à campanha eleitoral deste ano. Em 2024, o PSD conseguiu eleger o maior número de prefeitos em todo o estado de São Paulo, 206 entre os 645 municípios. Assim como o PSD, o PT nunca governou o estado de São Paulo, mas teve aliados próximos, como, por exemplo, que estão agora, inclusive, nessa campanha, né, na pré-candidatura de Fernando Haddad do PT ao Palácio dos Bandeirantes, Márcio França, ex-ministro de empreendedorismo, e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que comandou o estado por 2 mandatos. Vamos ver aí os próximos capítulos dessa novela, né, Fernando?
Exatamente, vamos acompanhar tudo, tudo. Novela boa essa, né? Novela quentíssima. David, muito obrigado, bom trabalho para você aí. E trazendo sempre as informações, o atento, competente David Diogo. Só queria pontuar o seguinte, gente, fazer um rápido break na rede de rádios nesse momento. E
nas Lojas 100, você tem a maneira mais fácil e rápida de realizar seus sonhos, com o carnezinho.
Smartphone TCL 60SE, memória de 512 GB e câmera dupla de 50 megapixels. Nas Lojas 100, só 1.298 à vista, ou 10 de 129,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Home Theater JBL Soundbar, com graves extra profundos para filmes e músicas. Nas Lojas 100, só 998 à vista, ou 12 de 96,30 por mês.
Vem pras Lojas 100, ainda bem que tem.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Alô, empreendedor. Para bares, restaurantes, cantinas e hortifrutis, estoque é rotina diária. O produto tem prazo e não perdoa erro. Comprar sem planejamento gera desperdício e prejuízo. O ideal é usar histórico de vendas e sazonalidade como base. O digital ajuda a controlar a validade e consumo. Anota aí. No ramo alimentício, controle é sobrevivência. Eu sou o Marco Vignoli e essa é a chave do negócio da Jovem Pan.
Chave do negócio.
Quer viver de dividendos um dia? Aprenda comigo, Alan Gani, a escolher as ações certas que pagam renda passiva todo mês direto na sua conta. Curso direto ao ponto, sem enrolação. Acesse newcursos.com.br, niucursos.com.br e comece hoje mesmo.
You'll find me out.
círculo.
A gente está de volta agora na rede de rádios de todo o Brasil falando sobre se o Centrão é de direita ou de esquerda. E você agora discutiu o sexo dos anjos, né? Assim, o Centrão é tudo.
O Centrão, com esse nome que a gente dá, esse nome pejorativo de Centrão, ele é tudo. Ele é esquerda, ele é direita. Ele é onde o dinheiro está. Né? Agora, o centro não. O centro é um polo, assim como tem a direita, tem a esquerda. O centro não pode chamar de polo porque não está nas extremidades, mas é um movimento muito claro. Essa história de dizer que quem é de centro é isentão, eu acho que é uma baita de uma injustiça com quem se posiciona de forma muito clara de que não quer nenhum lado nem outro.
Falou em justa causa, falou em defesa própria ou não, me pareceu?
Total em defesa própria, porque o meu ponto é o seguinte, Fernando, você tem que escolher um lado, eu escolhi o lado que eu escolho é o meu, eu rejeito a figura do lulismo, o movimento do lulismo e rejeito o bolsonarismo também, mas o que você quer? Que nenhum dos dois continue dominando a narrativa política, eu não quero nenhum dos dois governando o país, isso é uma posição.
Legal, vota no Ciro Gomes, então é isso?
Deus me livre,
muito menos. Talvez?
Daqui a uns 35 anos, talvez, eu não vou poder votar mais, aí eu votaria nele.
O Nicolas no futuro aí.
Esse hoje, se for esse Nicolas aí, eu faria campanha contra, porque é um tipo de política que é muito ruim, muito nociva pro país.
Eleitor do Zema, já vi tudo.
Também. Pergunta assim, quem você vota? Hoje.
Esquece, é branco e nulo.
Faço churrasco em casa como eu fiz em 2022. Não me sinto representado por nenhum desses líderes políticos que aí estão.
Bem-vindo ao MBL, Ricardo.
A gente falar em bem-vindo ao MBL, bem-vindo ao MBL é a missão, né? É o partido. Tem gente que foi bem-vindo também na mudança de partido, não é isso, meu diretor Fernando Sousástico? É uma articulação partidária do governador Tarcísio de Freitas. Olha que história interessante. Ele convidou o prefeito de São Caetano do Sul, Titi Campanella, para se filiar ao Republicanos. Esse convite teria sido feito no mesmo dia em que o prefeito foi expulso do Partido Liberal. Ele foi expulso por quê? Ele disse que a representatividade dos senadores de São Paulo, são três senadores, né? A gente tem a Marta Gabrilli, né? Temos o astronauta e temos também o suplente do major olímpico que faleceu. Ele falou, olha, ninguém é bom e tal. O astronauta tomou as dores para ele, fez uma representação e ele acabou sendo expulso do partido. Mas sabe quem vai contar essa história para a gente? O próprio prefeito, que está ao vivo aqui conosco. Olá, prefeito. Bom dia. Bem-vindo ao Morning Show. Contar essa história.
Bom dia, Fernando. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que estão aí presentes no estúdio.
Olha, bom dia para o senhor também. Conta para a gente, o que o senhor realmente quis atingir, o senhor quis falar, o senhor estava falando, era do astronauta mesmo, quando o senhor se referiu à fraca representatividade dos senadores de São Paulo?
Não, eu quis falar sobre política. Eu gosto muito de política e faço política há muito tempo já. E o Derrite esteve aqui em São Caetano recebendo um título da nossa Câmara, eu estive lá fazendo um discurso em homenagem a ele. E citei que ali naquele momento que nenhum dos presentes na sessão da Câmara saberia lembrar o nome de um dos senadores do estado de São Paulo. Nenhum dos três senadores seriam lembrados ali. Ninguém sabia de cor falar ali na hora o nome de um dos três senadores que a gente tem que representa o nosso estado. E isso é um sintoma muito ruim da representatividade do estado. E realmente ninguém lembrava o nome dos três. Mara Gabrilli, Marcos Pontes e Giordano. E não foi uma crítica especificamente ao senador, não foi uma crítica ao homem, foi uma crítica à representação que eles fazem. E, infelizmente, isso é verdade. Pelo menos o que eu percebi na repercussão desse meu discurso nas redes sociais e da punição que o partido me deu, acho que 95% da população, 98% da população concorda comigo. O trabalho dos senadores representantes de São Paulo no Senado é muito fraco, é muito ruim. Não é as pessoas, é o trabalho que eles realizam.
Mas, prefeito, nessa estrutura tão sensível, né, parece uma bolha de sabão, cheio de não me toques, né, acaba que surgiu aí também uma questão, uma animosidade com o próprio presidente do partido, que hoje está preocupado em apagar outros incêndios também. Né, o Tarcísio teria atropelado uma decisão ali do Valdemar, que está junto com ele o tempo todo. Como é que o senhor vai costurar essas arestas?
Bom, primeiro, O Partido Liberal não me comunicou em absolutamente nenhum momento que tinha iniciado um processo dentro da comissão de sindicância do partido. Eu não fiquei sabendo disso. 15 dias depois, eu fiquei sabendo pela imprensa que eu tinha sido expulso do partido. A imprensa entrou em contato conosco aqui, falando da minha expulsão, se eu queria comentar alguma coisa. E aí, uma hora mais ou menos depois, o partido me manda por WhatsApp e me manda a carta de expulsão, assinada pelo Tadeu Candelária, que é o secretário-geral daqui de São Paulo, que eu acho que é o presidente do PL aqui no estado de São Paulo. E a coisa só piora, né? Logo depois eu lembrei que o Tadeu Candelária foi, inclusive, secretário municipal da gestão do prefeito Haddad. E o partido está na mão dessas pessoas aqui no estado de São Paulo. É uma situação ruim, uma situação desagradável para um partido que conduz a maior candidatura da oposição ao governo do PT, a candidatura do Flávio Bolsonaro. Então, fica uma situação um pouco complicada. O governador Tarcísio, na mesma tarde que ocorreu esse fato, ele me telefona, me convidando, obviamente, compadecido dessa expulsão ridícula, dessa expulsão esdrúxula pelo crime de opinião. Ele me liga imediatamente e me convida para migrar para o Republicanos, um convite que eu fiquei muito feliz, me honra muito receber o convite do governador. Mas em resumo da história foi isso, Fernando, não tem muita coisa mais para a gente adicionar nisso, a não ser a falta de liberalidade do Partido Liberal, a falta de democracia dentro do Partido Liberal.
A gente tem aqui, vamos colocar o sofá da discórdia na roda, tem a participação do Matheus. Por favor, Matheus.
Prefeito Tite, bom dia. É um prazer recebê-lo aqui com a gente. O senhor tem uma vice que é do PSD, né? Então eu queria, na verdade, entender um pouco assim, como que fica o seu posicionamento, se também essa expulsão também não poderia ter te aproximado, né, do PSD, a gente falava justo agora aqui do Kassab, e como que fica também a sua posição enquanto político, né? Porque ser expulso de um partido muitas vezes nos faz ter aquela dúvida de que se a gente continua representando aquelas mesmas pautas, como que segue daqui em diante?
Olha, segue da mesma forma, segue no mesmo caminho. Eu recebi vários convites de vários partidos dos mais variados espectros políticos, e isso para mim é motivo de alegria, porque significa que alguma coisa do nosso trabalho, da nossa carreira, da nossa vida política, ela significou alguma coisa para esses partidos, para eles terem feito esse convite para nós. Eu conheço o Kassab há muitos anos, eu não fui convidado pelo PSD, não fui convidado pelo Kassab, mas eu conheço, eu gosto muito do Kassab pessoalmente, a gente já andamos juntos. Na verdade, na minha primeira filiação ao PL, na década de 90, o Kassab também era do PL naquela época. E, então eu já conheço, já convivi com ele. Mas não muda absolutamente nada. Nós vamos continuar trabalhando com as mesmas pautas, com os mesmos valores. E essa questão no Brasil, principalmente para quem está aqui embaixo, no chão da fábrica, da política, é uma questão um pouco complicada. Eu sempre fui um candidato, sempre fui um político conservador, sempre me afastei das pautas de esquerda, mas já fui filiado, por exemplo, ao Cidadania. Me elegi vereador, quando eu volto para a política em 2016, pelo Cidadania, que é um antigo PPS, que é um antigo PCdoB. Então, aqui embaixo, nas cidades, é muito complicado as construções dos partidos, né? Às vezes o partido que você se identifica ideologicamente não é o partido que vai te dar espaço para você disputar uma eleição. É o que está acontecendo agora, por exemplo. Eu me identifico com a política, com as pautas liberais, e fui expulso do Partido Liberal. Então, aqui nas cidades a coisa é um pouquinho diferente. Mas sigo da mesma forma, com os mesmos valores, defendendo as mesmas pautas, e agora num novo caminho, num novo partido.
O prefeito, a gente tem também a participação do Ricardo Kertmann aqui no nosso sofá da discórdia. Por favor, Ricardo.
Bom dia, prefeito. Prazer falar com o senhor. Eu gostaria de fazer uma pergunta de ordem menos política e mais estrutural, porque essa crítica à representatividade dos senadores de um estado não é exclusividade aqui de São Paulo e Minas. A gente também pensa a mesma coisa, sente a mesma coisa. Dada a composição do Senado hoje, essa representação igualitária de todos os estados, e dado o histórico dos estados do Norte e do Nordeste normalmente formarem blocos, e aqui Sul e Sudeste atuarem de forma separada, ainda que agora tenha o movimento do COSUD tentando unir esses estados, o senhor não acha que, tirando, né, como eu disse, esse bloco Norte e Nordeste, os demais estados vão ficar sempre, de alguma forma, subrepresentados no Senado Federal? O senhor teria alguma ideia de como mudar esse quadro? Se seria através da união dos estados aqui, ou até mesmo na formação, na composição do próprio Senado?
Exato, dessa forma mesmo, Ricardo, que você falou. Os senadores do Nordeste, eles se juntam muitas vezes em blocos para que tenham algum benefício para suas regiões, para suas cidades, para seus estados. O que não acontece no Sul-Sudeste. Aqui todo mundo joga individualmente. Aqui é um time totalmente desorganizado, não tem técnico. No Nordeste não, eles jogam de uma forma muito mais combinada, muito mais fácil. A questão da representatividade do Senado, da Câmara Alta, é uma questão que já está colocada há muito tempo. A gente tem esse mesmo problema, apesar da Câmara dos Deputados também ter uma proporcionalidade dos deputados de acordo com a população dos estados, ela também tem uma desproporcionalidade. São Paulo tem uma população muito grande e ele é subrepresentado junto à Câmara dos Deputados. O conceito da Câmara Alta, o conceito do Senado, é que seja uma postura igualitária entre todos os estados para que ali você tenha um tipo de discussão diferente do que acontece na Câmara dos Deputados. Mas a organização realmente é muito... Olha, você vê bem, dos três senadores do maior estado do Brasil, e não falo com o maior estado do Brasil para ser elitista... Não, por favor, não me interpretem mal, mas é o estado que mais contribui, é o estado que mais recebe moradores do Brasil todo, é o estado que mais contribui para o orçamento da União. Nenhum deles participa de Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Assuntos Exteriores, as comissões que realmente importam, que realmente são valorosas dentro do debate que um Senado tem que ter. Os senadores, eles viajam muito, eles participam de comissões que não têm relevância alguma perante as condições que são colocadas hoje no Brasil. Não escuto nenhum discurso relevante também da parte deles. Então, acho que falta para o Senado, para os representantes do Senado aqui da região Sul, região Centro-Oeste, região Sudeste, falta um pouco mais de articulação e de tentar defender um pouco melhor as pautas aqui da região.
Muito bem, estamos aí ouvindo o prefeito Tite Campanella falando sobre essa mudança partidária. Estamos costurando aí o cenário para essa importante luta, né, que vem por aí. O senhor está aí no berço, né, muito representativo na política brasileira, mais ligado ao Partido dos Trabalhadores, né? A luta aí é por cada centímetro de espaço político, né, prefeito? O ABC paulista que eu estou me referindo.
O ABC é mais conhecido realmente pela sindicalização que houve aqui nos anos 80, né? pelo movimento sindical que houve aqui nos anos 80, e o berço de onde surge o Luiz Inácio Lula da Silva. Mas o ABC tem uma história muito bacana também, tem uma história de imigração muito interessante, de imigrantes também muito interessante. Recebemos gente aqui do mundo todo, não só em São Caetano, mas em Santo André, em São Bernardo, nas outras cidades aqui da região. A gente tem uma história muito rica. São Caetano do Sul é uma cidade que nunca foi administrada pelo PT. E a gente trabalha todos os dias para que isso continue acontecendo, para que o PT nunca tenha a possibilidade, ou qualquer outro partido de esquerda, tenha a possibilidade de administrar São Caetano. Acho que isso é um dos sintomas principais, é um dos motivos principais da cidade perseguir há tantos anos e conseguir obter há tantos anos os melhores indicadores socioeconômicos do Brasil. Acho que essa é a principal razão. A gente trabalha sempre de uma forma muito, muito séria com relação a isso.
Prefeito Tite Campanella, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sua gentileza, pelo seu tempo aqui conosco. Já te convido a vir aqui participar do nosso Sofá da Discórdia, que aí a temperatura sobe mais um pouquinho, mas o senhor com coragem e determinação está convidadíssimo, tá bom? Muito obrigado.
Vai ser uma honra. Muito obrigado,
Fernando. Um ótimo obrigado dia para o senhor. Valeu.
Um abraço.
Seguimos aqui o nosso Morning Show falando de também política. É mais um capítulo de uma novela que está se estendendo. Estou falando das eleições do Rio de Janeiro. Estamos falando isso aqui há muito tempo. Vai ter eleição direta? Indireta? Quando? Como é que é? Fica aí o governador que está, mandato tampão, até as eleições de fato que acontecem no fim do ano. Quem sabe tudo sobre isso é ele, Rodrigo Viga. Deixa eu ver se ele continua. Gente, ele tá lá ainda. Tem 3 dias que ele não volta para casa por causa do café da manhã que ele encontrou.
Até engordou.
3 dias sem voltar para casa. Meu Deus do céu. Só a base de pão de queijo e café expresso. Conta tudo, Rodrigo. Solta um pouquinho o café, para de mastigar e fala com a gente.
Você é um guloso, você é um glutão, está concorrendo com o Cine. Vem cá, Tessari. O nosso cinegrafista Rodrigo Tessari é um palmeirense, é desgramado, mas é meu amigo. Vamos lá, aqui, para você, ó.
Ah, meu Deus,
você gosta de bolo? Você estava reclamando do pão de queijo, que pão de queijo é em Minas Gerais, hoje é um bolinho aqui, tá vendo? Qual é a espécie do bolinho, o Tessari? Dá uma olhada na placa aí, por favor. Como é que é o nome da criança? fubá com goiabada. Fubá com goiabada. Então tem a cara de Minas Gerais, tem a tua cara, viu, Fernando? Calma aí, calma aí. Que não tem só comidinha, não. Dá um suquinho, suquinho, por favor. Suquinho, por gentileza, Tessari. É, muito obrigado. Ele é palmeirense, mas ele é gentil. Um suquinho de laranja, ó.
Muito bom.
Maravilha. Por isso, tem muito mais. Tem suco detox, tem queijo. Tem queijo, tem um queijinho coalho. Pega o queijinho coalho ali, por favor. Vou te mostrar, já que você está tão interessado, não quer nem saber o que eu vou falar, vou te mostrar.
Claro que eu sei, claro que eu quero saber.
Muito obrigado.
Meu Deus do céu.
Aqui, ó. Queijinho coalho para você, ó. Queijinho coalho para você. Se quiser, você lambe ali no mel. Você lambe ali no mel, fica uma delícia.
Muito bem.
Agora, o farnel de confusão é a política do Rio de Janeiro, viu, Fernando? É um farnel, um cardápio de confusão. Mas, ao que tudo indica, é o que está sendo apontado no momento, é que nós teremos uma eleição indireta, mas pode ter aquela virada, aquela revirada chamada remontada, como dizem nossos irmãos lá na Argentina. Por quê? Que o placar parcial até agora é de 4 votos a favor da eleição indireta, ou seja, via parlamento, e 1 voto a favor da eleição direta lá nas urnas. Mas ainda faltam 4 ministros do STF a se pronunciarem. Houve um pedido de vista do ministro Flávio Dino, que foi acompanhado pela ministra Carmen Lúcia, dizendo o seguinte: calma, a gente precisa aguardar o acórdão do TSE sobre a inelegibilidade, isso é um trava-língua, né? Inelegibilidade de Cláudio Castro, para só depois o STF se manifestar de forma definitiva sobre esse caso. Mas quem é que falta votar? Alexandre Moraes, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e o presidente da Corte Suprema, nosso querido ministro Luiz Edson Fachin. Não tem uma data ainda de quando vai ser a retomada desse julgamento, mas a fotografia de agora, viu, meu caro Fernando? A ressonância do momento é que teremos, provavelmente, por esse 4-1, eleição indireta para a escolha do governador tampão do estado do Rio de Janeiro. Houve até, nas últimas horas, aquela tentativa de encontrar um ponto de equilíbrio, nem lá, nem cá, né? Nem totalmente direta, nem totalmente indireta, que o governador do momento, o governador interino, o presidente do TJ, ficasse no cargo até outubro, e lá em outubro, os eleitores do Rio de Janeiro escolheriam o governador tampão para o fechamento do ano e o governador para o quadriênio 27, 28, 29 e 30. Agora, chamou muito a atenção nesse julgamento, só para fechar, viu, Fernando, de barriga cheia para sua inveja, uma declaração do ministro Gilmar Mendes, quando lá pelas tantas, ele ainda não votou, né, disse o seguinte: que estava muito preocupado com o cenário político eleitoral complexo e difícil do Rio de Janeiro, uma vez que, segundo palavras de Gilmar Mendes, ele obteve informações junto à Polícia Federal que mais de 30 parlamentares da Alerge recebem um cascalho, uma bufunfa do crime organizado por aqui, meu caro Fernando.
É, não está faltando problema, né? É igual aí, não falta pão de queijo, não falta bolo de fubá. Na política carioca também não falta problema, né, Viga? É isso aí. Então tá bom. Vamos acompanhando tudo aí.
É uma matemática. É a matemática do Rio de Janeiro.
Boa, Viga. Então tá certo. Eu espero que segunda-feira a gente te encontre aí de novo, né? Vamos ver se até segunda acaba essa.
Sei esse, não, hein?
Esse regabó.
Essa novela aí.
Tô achando ele até mais fofinho já.
Dá pra perceber, é verdade, é verdade. Então a gente segue aqui no nosso Morning Show. Agora, Sousástico, vamos. Vamos lá, Janaína, vamos lá para Brasília. É Brasília, porque depois de muita resistência, pessoal, a sabatina do advogado-geral da União, Jorge Messias, indicado para a vaga de ministro do STF, está marcada para o fim desse mês. Vamos saber todos esses detalhes com ela, lá de Brasília. Janaína Camelo vai falar sobre isso com a gente, está se preparando ali, posicionando, sinal subindo. A gente vai entender porque finalmente foi destravada essa indicação, aí ele passa por uma sabatina. O mais difícil nisso tudo seria marcar a sabatina. Não se espera aí uma desaprovação, né? Não é não, meus amigos sofazísticos?
Eu queria ser uma mosquinha para saber o que aconteceu que o Alcolumbre agora deixou passar. Só essa pergunta, porque há pouquíssimos dias ele era a trava, né? E agora tá até com a CCJ já encaminhando, marcada. Então, senhor Alcolumbre, conta pra gente o que mudou de uma semana para outra.
Tem várias coisas em questão, né? A dosimetria, a não prorrogação da CPI e CPMI, a sabatina de Messias, o conhecido Messias, né?
Olha, está ficando cada vez mais claro, né, que a chance do Jorge Messias ter o nome aprovado é muito maior do que era antes, porque senão não iriam levar isso até o fim correndo esse risco. Mas a coisa não está garantida. Vamos lembrar que hoje, né, ele tem confirmados mais ou menos 25 votos, ele precisaria de pelo menos mais 16, você precisa somar 41 votos para poder ser aprovado. E nesse sentido, a gente tem 30 e poucos senadores que pelo menos publicamente dizem que vão vetar, dizem que não vão aprovar. Então a margem de negociação do governo está se estreitando. Se prolongar demais, pode voltar a correr o risco que existia antes de não ser aprovado.
Vamos saber então, Janaína está pronta, Janaína Camelo, direto de Brasília, falando conosco aqui no Morning Show ao vivo. Bem-vinda, bom dia, Janaína.
Muito bom dia, Fernando, bom dia para todo mundo que está assistindo a gente agora aqui no Morning Show. Pois é, olha só, ontem foi anunciado, né? Foi anunciado para o governo e era uma expectativa, porque para o governo esse é o momento ideal para que Jorge Messias seja sabatinado e seja avaliado lá no Senado Federal, né? Porque na avaliação do governo esse é o melhor momento. No ano passado teve todo aquele imbróglio ali, toda aquela problemática ali sobre a indicação dele, seria o melhor momento ou não, enfim. Então, ontem foi anunciado, inclusive, já o relator, que é o senador Everton Rocha, do PDT. Ele vai ser o relator dessa indicação. Já disse, inclusive, que vai apresentar o parecer favorável a essa indicação de Jorge Messias. Na próxima quarta-feira, ele apresenta esse relatório dele, no próximo dia 15. Só lembrando que o presidente Lula, Fernando, enviou essa mensagem oficialmente, né? A mensagem presidencial com a indicação de Jorge Messias, no dia 1º. E desde então estava parado ali na mesa do senador Davi Alcolumbre, presidente do Congresso, né? Esperando todas as tratativas, negociações com o governo. Então, ontem ele enviou essa mensagem oficial para a Comissão de Constituição e Justiça, que é o colegiado quem vai fazer a sabatina. A gente vai ouvir um trecho de uma entrevista do senador Everton Rocha explicando sobre esse calendário. A gente vai ouvir agora.
Ficou combinado para que próxima quarta-feira, dia 15... pela manhã nós iremos fazer a leitura do relatório. Agradeço a confiança do presidente Davi Alcolumbre, agradeço a confiança do presidente da CCJ, senador Otton Alencar, e dos meus colegas pares, membros daquela comissão, no qual todos assinaram embaixo e confiaram a mim mais esta missão de relatar uma vaga para a Suprema Corte. Então, nós iremos, na próxima quarta-feira, já ler o relatório. Na outra semana, do dia 21, nós teremos uma semana com um feriado no meio da semana. Portanto, ficou combinado que a sabatina será logo no dia 29 pela manhã.
Pois é, então no dia 29 acontece a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, geralmente dura várias horas, é uma longa audiência ali com várias perguntas para o indicado. E aí é colocado para votação, a indicação é colocada para votação na CCJ. Se aprovar na CCJ, geralmente acontece de no mesmo dia já ir para o plenário do Senado. E ali, Jorge Messias teria que ter a aprovação de no mínimo 41 senadores. Então, só relembrando como é que foi no ano passado, porque o presidente Lula indicou o nome de Jorge Messias, advogado-geral da União hoje, como o indicado dele à vaga no Supremo Tribunal Federal, que foi deixado por o ministro Luiz Roberto Barroso. Isso foi em novembro. Só que aí, Evandro, aconteceu toda uma questão, porque acendeu um alerta ali de que possivelmente o nome de Jorge Messias poderia não ser aprovado no Senado. Em meio a isso, também tinha a questão ali de rusgas com Davi Alcolumbre, que estava ali planejando, estava fazendo campanha explícita, né, inclusive, ao senador Rodrigo Pacheco para essa vaga, que acabou não acontecendo. E isso tudo acabou gerando uma polêmica muito grande entre o presidente Lula e Davi Alcolumbre. Então, hoje, finalmente, agora tem essa indicação. Essa era uma das pautas prioritárias do governo nesse ano eleitoral, antes das eleições, né? O governo quer avançar com algumas pautas lá no Congresso, antes de toda a questão da campanha eleitoral. Jorge Messias, ontem, ele se pronunciou. Ele agradeceu a Davi Alcolumbre, disse que recebeu essa notícia do calendário com muita serenidade, muito otimismo, que vai se dedicar agora a ter um diálogo franco e aberto com todos os 81 senadores. A equipe do advogado-geral da União diz que ele já visitou mais de 70 gabinetes dos senadores lá no Senado Federal. Agora é saber se ele vai estar preparado para o dia da sabatina, né, Fernando? Porque ele vai ser bombardeado de perguntas e a oposição promete fazer perguntas de assuntos muito polêmicos, inclusive sobre o Banco Master, viu? Com você.
Pois muito bem, Janaína. A gente vai acompanhar isso de perto aí, né? A gente espera que a própria sabatina seja também um esclarecimento da própria conduta dele do futuro, talvez ministro do Supremo Tribunal Federal, para essa condição aí, né? Um cargo vitalício, né? Muito obrigado, então, pelas suas informações, Janaína Camelo, direto de Brasília. E a gente segue aqui no nosso Morning Show te falando. Você viu quantas coisas a gente falou? A gente falou do dia 29, a gente falou de sabatina, CCJ, Comissão de Cidadania e Justiça. É muita informação. Hoje é sexta-feira, hoje é que dia, gente? 10, 11? Não, dia 10. Então, em abril? Não, é muita. A gente tem muitas decisões para serem tomadas no dia a dia e às vezes a gente se atrapalha. Mas a gente precisa sempre estar cuidando disso, porque é o cérebro o grande motor da nossa ação cognitiva. Quando falta isso, está faltando talvez o cimento no cérebro, que eu sempre digo aqui, é o magnésio. Daniel conosco.
Bom dia, Fernando, bom dia a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Presta atenção, eu tenho um recado muito importante para a sua saúde. Para a sua saúde, que você que está me ouvindo, assistindo, e para toda a sua família. É um suplemento. É um suplemento que vai te ajudar a não entrar num ciclo vicioso de medicamento de tarja preta lá na frente. Porque o que acontece? Todo mundo ouve falar, olha, a ansiedade é o mal do século. Todo mundo fala isso, né, Fernando?
Sim, sim.
E realmente é.
Mas não começa de uma vez só. Exatamente. Começa com esses sinais, assim, um esquecimento. Gente, nossa senhora, tanta coisa, minha cabeça tá cheia, minha cabeça tá a mil. Chega a pessoa na sexta-feira com a cabeça inundando de informações muito e problemas.
Estresse. É, isso daí, muitas vezes o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, cortisol tá lá em cima. Eu quero falar para você de um suplemento que vai estimular o seu corpo na produção de um hormônio que é conhecido como mãe dos hormônios. Porque quando você tem equilibrado a melatonina, os outros hormônios vêm funcionando certinho. Claro. Você já reparou isso? A melatonina organiza a sua saúde no restante. Então, ó, magnésio 5.0 da Lírios, o primeiro passo, ajuda, estimula a produção de melatonina. Ou seja, o resultado, você vai dormir bem. Vai ter sono profundo, vai relaxar, vai descansar de verdade. No dia seguinte, a pessoa acorda com disposição, com energia. Você falou aí de chegar na sexta-feira a cabeça a mil. Sim. Às vezes a pessoa não consegue ler uma página de um livro, Fernando.
Não tem concentração. Não tem
como. Vai ler, a pessoa lê a página, a hora que vai virar a página, dá um... Oh, peraí, o que que eu li mesmo? Exatamente. Tem que voltar e ler de novo. Falta magnésio. Eu quero convidar você a fazer essa reposição com esse suplemento. São cinco tipos de magnésio nessa fórmula, todos eles quelato. Além disso, ajuda a mandar embora as dores. Você que vive reclamando de dores, dói as pernas, dói as articulações, vive reclamando, ai, que dor na junta, dor de cabeça constante, use o magnésio 5.0 da Lírios. Não tem contraindicação e é um suplemento que em uma semana você usando, você vê um resultado incrível para sua saúde. Imagina você sair desse ciclo de toda hora ter que tomar remédio. E esse suplemento que eu tô falando não é medicamento, não tem contraindicações. São mais de 200 indicações. Ajuda para quem sofre com crises de enxaqueca, para quem tem problema de intestino preguiçoso, ele ajuda a controlar o intestino. São mais de 200 indicações, como se fosse gatilhos de saúde todos os dias para você. Mas não usa qualquer magnésio, usa o magnésio 5.0 da Lírios, que está presente aqui no Morning Show todo dia nessa parceria com a Jovem Pan e é de qualidade.
Com cinco tipos dos principais magnésios que a gente precisa. Você falou das juntas, falou da musculação, falou do sono, mas tem também os outros magnésios que vão ajudar a gente a dormir melhor, sim, a ter disposição, sim, com esse quelato, que é a chamada garra, que isso vai circular mesmo pelo sangue, fazendo toda essa bênção que é o magnésio no corpo humano, né?
Muito bem, Fernando, você falou bem, justamente essa questão. magnésio tem que ser quelato, porque aí o seu corpo absorve. Use o melhor, use o 5.0 da Lírios. E o legal é que é muito prático para você comprar. Você não tem que sair de casa, só tem que ligar.
Mas peraí, ligar com uma promoçãozinha fica melhor, né?
Não tenha dúvida. Fernando, vou fazer um negócio bacana nessa sexta-feira. Para quem pegar o telefone e ligar agora, 0800-787-3030. Gente, tem aqui o QR Code na tela, mas a promoção só vale para quem liga. Liga agora, 0800-787-3030. Como funciona? Você paga só 20% do valor. Só 20%, preço de fábrica, para você e a sua família experimentar e ver resultado. Além disso, não paga frete e ainda vou mandar dois presentes especiais para quem ligar agora, 0800-787-3030. Tá aqui na bancada, ó. Creatina Premium. Gente, essa creatina é pastilha mastigável, saborzinho, uma delícia. Saborzinho de como se fosse uma balinha, mas é zero açúcar e zero calorias, para fortalecimento da massa magra. E do lado de lá, tá um presente muito legal. Ele é uma cafeteira portátil que faz um cafezinho expresso. Sabe aquela cápsula? Coloca a cápsula, faz o cafezinho expresso.
Quentinho, qualquer quentinho,
lugar,
quentinho.
Qualquer lugar que você tiver, quentinho. Isso é presente. Para você começar, um incentivo para você começar a usar o melhor suplemento do Brasil, é o magnésio 5.0 da Lírios, para você cuidar da sua saúde. Mas tem que ter a atitude de ligar, 0800-787-3030.
Três coisas que eu te digo, igual moção. Ligue. 0800-787-3030. Daniel, muito obrigado. Valeu.
Uma ótima sexta-feira.
Pra você também. E você, teria coragem de estar numa missão lunar? Essa é a pergunta de hoje que eu tô te fazendo. Os astronautas estão voltando hoje pra Terra. É uma volta complicadíssima. 40 mil quilômetros de velocidade. E quando a cápsula entra na atmosfera terrestre, ela fica 15 minutos em chamas. Meu Deus do céu. Não pode dar nada errado, às 9 horas eles estão voltando. A gente vai falar sobre isso, explicar passo a passo dessa missão e te perguntando, né? Você teria coragem de embarcar? Vai encarar essa? Uma missão espacial? Se você tivesse a oportunidade, o que você diria? E eu te digo, fica com a gente, que é só um breve intervalo na TV e na rádio. E adivinha, a gente está de volta.
Nas Lojas 100, você tem a maneira mais fácil e rápida de realizar seus sonhos, com o carnezinho.
Motorola Edge 70 Fusion 5G, câmera avançada de 50 megapixels, RAM de 8 GB, resistente à água e poeira. Nas Lojas 100, só R$2.998 à vista, ou 10, de R$299,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Geladeira Panasonic Branca, 387 litros, Duplex, Frost Free. Nas Lojas 100, só R$2.798 à vista, ou 10, de R$279,80 por mês, sem juros.
Vem pras Lojas 100!
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
O governo do Brasil está do lado do povo de São Paulo com obras do novo PAC para melhorar a vida de todo mundo. Na Via Dutra, no trecho para Guarulhos, a rodovia passa por modernização, com mais pistas e mais segurança. Na Baixada, vem aí o primeiro túnel submerso da América Latina. Investimento do governo do Brasil para ligar Santos ao Guarujá em 5 minutos. O governo que zerou o imposto de renda para quem ganha até R$5.000 é o governo que está do seu lado. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Você ouve a melhor rádio. Jovem Pan.
This is number one.
A melhor música. Play here.
One radio. All the hits.
Esta. I love the radio station. É a Jovem Pan.
equipamentos de internet que estavam ali, que aquilo seria então alugado. Não conseguiram localizar essa terceira pessoa que eles dizem então que seria quem aluga o espaço com aqueles equipamentos. Através de uma perícia e também junto da concessionária, de técnicos da concessionária, eles conseguiram confirmar que tinha ali furto de energia elétrica. Então, é o, por isso que eu falei, aquele famoso gato, né, que falam de internet e de energia elétrica, o furto de energia. Perfeito, esse barulho mesmo. Além disso, né, essa ação, então, apreendeu 37 equipamentos de internet. Esses dois homens foram levados para a delegacia para prestar depoimento. Um deles permaneceu à disposição da justiça, as investigações continuam e o caso foi registrado na Delegacia de Crimes Cibernéticos como flagrante em furto de energia. Então, é um barulho vindo dessa casa, né, que fez com que os policiais desconfiassem e encontrassem, então, todo esse gato.
Muito bem, Danúbia, muito obrigado pelas informações. Tem uma hora que o gato mia, né? Vai lá colocando, se agora, fala aí. Aí, tá vendo? A gente tem o Morning Show, mas tem aqui o Glauco, o show. É sempre atento. Ô, Danúbia, muito obrigado pela informação. Bom trabalho pra você aí, tendo outras notícias. Toque, toque, chame a gente na janela e toque, toque, abrindo a janela agora pro esporte. Temos aqui conosco a honra de receber Giovanni Chacon. É, Giovanni, o que aconteceu? Muita coisa, né? Vamos falar do respiro aliviado corintiano, que tem algo para comemorar, né? Com o Fernando Diniz, e muita desconfiança também por parte da torcida, mas nenhuma desconfiança por parte do nosso outro convidado. Tem 40 anos de Fórmula 1, história para contar, ele acompanha a história ao vivo. Temos a honra de receber, né, Alex Rufo conosco. Que alegria, bem-vindo, Alex.
Muito obrigado, Fernando. Na verdade, é um momento muito especial, não só para mim, mas para a Jovem Pan, que resgata esse DNA de motorsport, Fernando. Em 1970, a primeira vitória do Emerson, a transmissão com exclusividade foi aqui da Jovem Pan, com o Barão, com o pai dele, Wilson Fittipaldi, em Watkins Glen. E depois, em 72, o nosso primeiro título, né, de um brasileiro na Fórmula 1, em Monza, também o Barão narrando. Então, esse resgate é muito legal. E numa prateleira mais alta, que é hoje o Mundial de Endurance.
Sim, a gente vai falar sobre isso, mas eu queria só contar ali, ansioso para falar do Corinthians, só para contar. E o Corinthians.
O meu Corinthians também.
É, o seu também. Aí, tá vendo? Ganhou. Tava todo mundo desconfiado. Fernando Diniz. Calma, gente, espera. Ele ataca no coração aos poucos. Ganhou hoje. É, eu sei o que eu tô falando. Eu sei. O cara, ele não morre do coração, não, mas ele mata a gente do coração.
Que mágoa.
Faz parte, né? Faz parte.
Ganhou
a primeira partida. Muito bom dia para todo mundo ligado aqui no nosso.